Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Unijuí FM 106.9. Programa Gestão Social e Cidadania está no ar. Hoje nós conversamos com o professor doutor em Desenvolvimento Regional Sérgio Luiz Alebrand e a gente conversa sobre a atual crise financeira e governamental do Estado. A gente separou a entrevista em dois momentos. Primeiramente, conversamos sobre a forma em que a crise está e de que forma ela chegou até a atual situação. Na sequência, falamos sobre alguns aspectos e consequências provocados pela atual crise e também sobre possíveis provisões e resultados e o que se pode esperar dessa situação. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
No programa Gestão Social e Cidadania de hoje, eu converso com o professor Sérgio Luiz Alebrand e a gente fala sobre a atual crise financeira e governamental aqui do Rio Grande do Sul, possíveis soluções, provisões e a atual situação em que se encontra. Bom dia, professor Sérgio.
Bom dia, Laís. Bom dia, ouvintes do Gestão Social e Cidadania. É um prazer estar conversando com vocês mais uma vez e hoje sobre essa temática que tem gerado uma situação de bastante desconforto para a sociedade do Rio Grande do Sul, em especial, né, os funcionários públicos estaduais, que estão aí numa situação de não receber os salários em dia, de receber de forma parcelada, gerado pela situação crítica em que se encontram as finanças do Estado, que tem um conjunto aí de causas que não são tão novas assim, que são bastante antigas, e a principal delas, sem dúvida, é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma dívida que se forma ao longo do tempo, mas que se a gente for olhar na história dos governos estaduais, a gente vai verificar que boa parte dessa dívida foi gerada na década de 60 e 70, tempo dos próprios governos militares, e onde o governo do Estado estava, né, nas mãos de governadores da antiga Arena. Mas, mesmo nos outros governos que se sucederam já no período democrático, o Rio Grande do Sul sempre enfrentou problemas de crescimento dessa dívida, de dificuldades, né, no cumprimento do pagamento dessas dívidas, mas isto acabou assumindo, digamos assim, um patamar significativo, principalmente a partir da negociação da dívida com a União, assumindo um conjunto aí de compromissos que os estados, de um modo geral, têm tido dificuldade em cumprir e, no caso do Rio Grande do Sul, não têm conseguido cumprir, digamos assim, os compromissos assumidos em função, talvez, de uma negociação mal feita, né, lá em 1998, ainda no tempo do governo Brito, né, porque a dívida pública à época era da ordem aí de 9,7 bilhões. A partir de então, o governo do Estado do Rio Grande do Sul passou a pagar 13% da sua receita líquida corrente anualmente para a União. Isto significa, hoje, por exemplo, em 2015, em torno de 3,5 bilhões anuais. Então, desde 98, ele vem pagando algo em torno de 2,2 bilhões, que foi subindo gradativamente, hoje chegando em 3,5. Isso significa que durante esse período ele já pagou seguramente algo em torno de 30 bilhões ou até mais de 30 bilhões desta dívida, e no entanto a dívida hoje está situada num patamar aí que já ultrapassa 60 bilhões, ou seja, ela é uma dívida impagável pela forma como ela foi negociada e também pelos indexadores utilizados para calcular, né, os juros sobre o saldo devedor, que na época, né, contratualmente ficou definido que seria o IGPDI, né, e na última negociação, ainda agora no final do governo Tarso, com a União, né, houve uma proposta de modificar esse indexador para o IPCA, mas isto não está em vigor ainda. O governo está anunciando que isso entraria em vigor em 2016. Então, se tivesse sido o IPCA lá desde 98, a dívida do Rio Grande do Sul já estaria paga, ela teria sido paga em 2013, toda ela. Né? Hoje, quer dizer assim, apesar de do Estado estar pagando na ordem de 3 bilhões ou mais anualmente, né, ele tem um saldo dessa dívida que ultrapassa 60 bilhões. Portanto, nestas condições contratuais, simplesmente é impossível pagar essa dívida.
Justamente, como o senhor havia falando, desde 98 essa dívida foi crescendo gradativamente. Se ela poderia ter sido paga em 2013, feita da forma correta, como o senhor comentou, o que agora em 2015, a partir deste ano, ou talvez no início do ano que vem, pode começar a ser feito para que haja uma melhora nessa situação atual, professor?
É, na verdade, o que está, digamos assim, em processo de negociação é essa mudança do indexador. Isto ajuda, mas não resolve o problema. Ele só seria resolvido se fosse feito um recálculo para o passado desta troca de indexadores, mas isto dificilmente terá possibilidade de ocorrer nas atuais condições políticas, porque, enfim, a própria União, que renegociou essa dívida com todos os estados, ela também depende desses recursos, porque a União também tem uma dívida pública enorme. Quer dizer, hoje a dívida pública federal, ela representa, na verdade, assim, aquilo que a União gasta anualmente com o serviço da dívida e a amortização da dívida, hoje representa praticamente 50% do orçamento, ou seja, em torno de 45%, 47% do nosso orçamento, do orçamento federal, é consumido com juros e serviço da dívida. Só para ter uma ideia, a segunda maior despesa do orçamento federal é a Previdência Social, que consome em torno de 25%, 26% do orçamento. Ou seja, é praticamente a metade do que se consome com juros. Se a gente for somar a despesa que o governo federal, que o orçamento tem com saúde, educação, assistência social, isto não chega no somatório a 13%. Ou seja, é menos se gasta com políticas sociais no Brasil hoje, com recursos federais, menos de um terço do que se gasta com serviço da dívida e amortização da dívida. Então, esta é uma situação muito complicada. Por isso que, quando o governo do Estado, agora recentemente, deixou de pagar uma dívida, imediatamente o que a União fez? Bloqueou as contas do Estado, porque isso está previsto no contrato firmado em 1998. Então, pode dizer, mas o governo federal não deveria ter feito isso, deveria ter ajudado o Estado. Bom, a própria lei de responsabilidade fiscal impede, no caso, a presidência da República ou o ministro da Fazenda de não bloquear essas contas. Isso é uma obrigação legal, porque senão ele estará infringindo uma regra legal, né, que poderá, inclusive, criar complicações perante o Tribunal de Contas e perante a Justiça. Então, é uma, digamos assim, parece que não tem saída. Né? Então, é uma situação muito complicada. Ela só se resolve mediante negociação, e essa negociação, além desta troca de indexadores, que está encaminhada razoavelmente, né, também necessita, por exemplo, da eliminação, né, que alguns organismos aí de defesa da rediscussão da dívida pública têm mostrado, é que não tem sentido numa negociação de dívida entre estados e União você estabelecer, além de um indexador para corrigir os valores, ainda um juro real. E o juro real previsto nesse contrato de 1998 é de 6% ao ano. Quer dizer, não tem sentido nos últimos anos, nos últimos 10 anos, você ter um 6% de juro real ao ano sobre uma dívida. Isto torna essa dívida totalmente impagável. Né? Então, há necessidade de uma revisão neste aspecto. E aí entra uma questão que é a seguinte, quer dizer, o próprio ajuste fiscal que a própria União está também fazendo, né, não se questiona em nenhum momento, né, fazer ajuste na dívida. Se fala em fazer ajuste no corte das despesas nas políticas sociais. Esta que é a grande questão. Bom, enquanto que, né, os juros, a taxa básica no patamar que se encontra hoje, né, ela gera um aumento significativo da despesa da União com o serviço da dívida e com o pagamento de juros, né, que beneficia exatamente o setor financeiro. Tanto que se fala hoje na existência de um sistema da dívida pública, quer dizer, um sistema, né, que acaba transferindo recursos da sociedade para o sistema financeiro, em função da manutenção permanente desta dívida por estes mecanismos, né, de juros altos e por esses mecanismos de emissão de novos títulos da dívida pública para cobrir os juros que os estados não conseguem pagar.
Estamos conversando com o professor Sérgio Luiz Alebrand sobre a atual crise financeira e governamental do Estado. Logo na sequência, daremos continuidade ao assunto.
Boletim Rádio Web.
O Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul já prestou 10.900 atendimentos desde 2011, quando foi criado. Conhecido como CEGEX, o setor responde a demandas internas e externas, tanto às unidades do TCE e aos serviços de auditoria, com o uso de ferramentas de tecnologia da informação, assim como consultas e outros atendimentos a órgãos parceiros. Entre as funções do setor está a interação com entidades da administração pública, com o objetivo de estabelecer uma rede de intercâmbio e compartilhamento de informações e conhecimentos estratégicos que apoiem as ações de controle externo. Conforme o coordenador do CEGEX, Paulo Eduardo Panassol, o Centro de Gestão também auxilia os gestores públicos na manutenção e desenvolvimento do sistema de informações para auditoria e prestação de contas da área municipal.
Esses mais de 10.500 atendimentos, eles se referem basicamente aos atendimentos que nós prestamos aos jurisdicionados, tendo em vista o CPC, que é o sistema que a cada 2 meses são remetidas para o tribunal informações contábeis financeiras e a cada 6 meses informações de folha de pagamento dos jurisdicionados da esfera municipal. Esse sistema, ele gera uma série de demandas, é um sistema em constante evolução e, por conta disso, os jurisdicionados nos contatam fazendo sugestões de melhoria, uma dúvida que eles possuem, algum ponto que eles querem ver solucionados, e essa é a típica demanda que nós atendemos dos jurisdicionados, tentar solver alguma questão que não está fazendo com que um determinado jurisdicionado remeta, impossibilitando esse jurisdicionado de remeter as informações a cada bimestre.
Do Tribunal de Contas do Estado, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
Brasil tem leis adequadas para amenizar os problemas de moradia e de regularização fundiária. No entanto, o poder público, especialmente os servidores dos setores administrativo e judicial, e as pessoas que precisam de casa, ainda desconhecem as ferramentas disponibilizadas para ajudá-las a obter este direito. A constatação é da pesquisa Não Tinha Teto, Não Tinha Nada, porque os instrumentos de regularização fundiária ainda não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Focado na situação de 10 capitais brasileiras, o estudo investigou a efetividade de instrumentos de direito urbanístico em situações envolvendo uso capião especial coletivo urbano, concessão de uso especial para fins de moradia e legitimação de posse, quando o poder público delimita um terreno e dá direito de posse ao cidadão e, após 5 anos, transforma esse direito em direito de propriedade. Coordenadora da pesquisa, professora Arícia Fernandes, disse que o estudo tenta entender por que as ferramentas criadas para resolver os problemas de moradia no país não têm apresentado os resultados esperados. Segundo Arícia, o judiciário tem uma visão muito conservadora dessas questões. A administração pública não sabe aplicar a legislação e o beneficiário não sabe o que fazer para ter acesso às ferramentas previstas na legislação a fim de regularizar sua moradia. A legislação avançou, mas suas ferramentas são pifiamente usadas. Conclui-se que o poder público e beneficiários desconhecem as ferramentas disponíveis para regularizar moradias e que isso ocorre porque falta publicidade, divulgação e debate sobre o tema, envolvendo tanto o poder público quanto os beneficiários. Falta também capacitação dos atores públicos envolvidos neste processo, de forma a dar maior clareza para essas políticas. Iniciada em 2014, a pesquisa abrangeu as normativas da regularização fundiária e os entraves da aplicação judicial, administrativa e cartória em 10 capitais. São elas Brasília, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.
Boletim Rádio Web.
Os professores estaduais decidiram em reunião nesta quarta-feira manter a greve até o próximo dia 11. A data coincide com o pagamento da segunda parcela do salário do funcionalismo de R$ 800. Até agora, os servidores ligados ao executivo receberam apenas R$ 600. Segundo a presidente do CEPERS, Helenir Oliveira, os professores simplesmente não têm dinheiro para ir trabalhar. As demais categorias ainda não decidiram o futuro da greve, que nesta quinta-feira chega ao seu quarto dia. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, disse que o Brasil precisa buscar formas para atingir um superávit primário de cerca de 2% do Produto Interno Bruto, o PIB, para manter a estabilidade fiscal. Hoje, segundo as estimativas, o Brasil precisa convergir ao chamado resultado fiscal primário de cerca de 2%. Infelizmente, tem-se hoje um déficit primário. É preciso convergir para 2% do PIB para manter a estabilidade fiscal e condições normais de taxa de juros e taxas de crescimento. Nelson Barbosa e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, entregaram na última segunda-feira ao Congresso Nacional a proposta do Orçamento Geral da União para 2016. O texto prevê déficit primário para o próximo ano de R$ 30,5 bilhões, o que corresponde a 0,5% do PIB do país. Em julho, o governo reduziu a meta do superávit primário de 2015 de 1,1% do PIB para 0,15%. Segundo Barbosa, a forma para atingir o resultado de 2% precisa passar por uma reflexão sobre as escolhas da sociedade e quais serviços e atividades o Estado deve prover e como devem ser financiadas. Então, o debate do ajuste fiscal influencia sim o debate do papel do Estado, mas é apenas uma parte do debate. O debate fundamental no Brasil e em outras democracias avançadas hoje é qual deve ser o papel do Estado nessa sociedade no século XXI. Ele lembrou que o cidadão tem cada vez mais acesso à informação e formas de exercer a cidadania, mas com cada vez mais demanda de serviços e transparência, com prestação de contas do Estado. Nelson Barbosa afirmou ainda que, seja de esquerda ou de direita, existe a percepção de que o Estado deve promover o desenvolvimento econômico consistente com a estabilidade fiscal e a inflação. Além disso, o ministro destacou a importância do Estado na redução de desigualdades e a promoção do bem-estar social. A economia do mercado é tradicionalmente uma grande máquina de produzir crescimento e produtividade, mas o mercado por si só gera muita desigualdade e volatilidade. Há obrigação do Estado em promover uma maior estabilidade e reduzir as desigualdades. Esse é um debate não só do Brasil. Para o ministro, um país não tem o papel apenas de transferência de renda e combate à pobreza. Segundo ele, é preciso avançar mais com a melhoria na oferta de serviços públicos universais de qualidade, como educação, saúde, segurança e transporte público, em um grande esforço de articulação federativa com o envolvimento de governantes, prefeitos e da União. Dando continuidade ao assunto da crise financeira e governamental atual do Estado do Rio Grande do Sul, estamos falando com o professor Sérgio Luiz Allenbrand. Professor, e a sociedade como fica perante isso? Os trabalhadores que têm passado por todos esses cortes, parcelamentos e a própria sociedade, né? Como fica perante essa situação?
O mais triste da história é que, para solucionar isto, os governos, né, têm se preocupado com a saída mais fácil. Eu não sei nem... não é a única, certamente, mas é a que os governos têm encontrado. Quer dizer, o próprio governo do Estado está encaminhando um projeto para a Assembleia Legislativa para aumentar os impostos. Né? Estamos falando aqui, no caso do Rio Grande do Sul, de aumentos da alíquota de 25% para 30% do ICMS sobre energia elétrica, sobre as comunicações, telefone, sobre a gasolina. Bom, isso significa aumentos, por exemplo, se você tem uma conta de luz de R$100, você passa a pagar R$107, significa, quer dizer, isso é um aumento da ordem de 7,14%, né, em diversos serviços, diversos produtos. Né? Então, a sociedade, ela evidentemente não consegue mais suportar o aumento dessa carga tributária, mas os governos estão tendo como principal saída o aumento da receita, e o aumento da receita passa por aumento de tributos. Né? Bom, por que que não se investe mais, por exemplo, na arrecadação efetiva dos tributos já com as alíquotas hoje existentes? Sabe-se que existe um volume significativo de sonegação de impostos, né, e a necessidade do governo se organizar, né, em termos de fiscalização, em termos de cobrança efetiva dos tributos, para que não onere mais ainda aqueles que estão pagando os tributos, né? Porque esse sempre é o problema, né? Quer dizer, assim, quem paga a conta é quem já está pagando via de regra, né? E quem sonega continua sonegando. Então, os governos precisam também qualificar melhor a máquina pública no sentido de fazer com que todos paguem os tributos de acordo com as regras do jogo. Se todos pagarem os tributos, certamente nós podemos em pouco tempo chegar à situação de, ao contrário de aumentar, diminuir as alíquotas, né? Uma vez que a receita será equivalente ou será maior, tendo em vista que todos estão contribuindo com a sua parte. Além disso, no âmbito mais federal, aí nesse caso, né, sempre que vem a discussão da necessidade de maior receita, né, é sobre que tipo de tributo que é onerado. Né? E aí não se implementa alguns tributos que estão previstos na Constituição de 1988 e que até hoje não foram regulamentados e não foram implementados, como é o caso dos impostos sobre as grandes riquezas, sobre os grandes patrimônios, né? E mesmo sobre os investimentos financeiros, né, que há um conjunto significativo de subsídios ou de isenções existentes, né, que fazem com que justamente o setor, talvez, que hoje mais tem ganhos deste sistema todo, paga tributos muito ínfimos em relação aos seus ganhos. E no caso do Rio Grande do Sul, da mesma forma, mesmo no final da década de 90, né, quando, com o processo de privatização, aqueles recursos provenientes da venda do patrimônio do Estado, ou de boa parte do patrimônio do Estado, ele acabou sendo consumido ou em despesas de custeio, ou então em incentivos a grandes grupos empresariais do Estado com isenção de tributos por períodos longos, através do Fundo PEM, por exemplo, por períodos de 10, 20, até 30 anos. Bom, isso significa que a sociedade não teve retorno nenhum daquela venda de patrimônio do Estado. Quer dizer, ele não se transformou em investimentos para a sociedade. Ele acabou, mais uma vez, sendo consumido com o custeio. Agora, o Rio Grande do Sul tem alguns outros problemas estruturais importantes, né? E um deles é o peso que a folha de pagamento dos funcionários públicos estaduais hoje está tendo em relação ao orçamento. E também o peso da previdência do Estado do Rio Grande do Sul, as aposentadorias e as pensões dos funcionários públicos estaduais, uma vez que hoje em torno de 45%, 45%, 46% dos funcionários públicos estaduais são ativos, ou seja, menos da metade. 54%, 55% do funcionalismo do Estado é aposentado ou pensionista. Isso significa que tem menos da metade, ou seja, tem 46% que contribuem para a Previdência do Estado, né, que precisa garantir o pagamento dos salários de 53% que já está na condição de aposentado ou de pensionista. Bom, isto significa um déficit anual da ordem de 7,3, 7,5 bilhões anuais. Né? E uma projeção recentemente feita pela FEE, pela Secretaria de Planejamento do Estado, mostra que esse déficit está crescendo até o ano de 2025, quando ele tem uma tendência de diminuição, mas ele se estabiliza por volta de 5 bilhões anos, e durante os próximos 65 a 70 anos nós estaremos convivendo com um déficit da ordem de 5 bilhões só na Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, isso significa que nós estamos falando aí, nesse período de 70 anos, de perto de 400 bilhões de déficit. Ou seja, um Estado que nem o nosso, que não consegue ter investimentos mais do que 1,5, 2 bilhões anuais, né, tendo déficits desta ordem na Previdência e no pagamento do serviço e amortização da dívida, quer dizer que somados aí se chega a 10 bilhões. Imagina se esses 10 bilhões estivessem sendo investidos em infraestrutura, em estradas, em duplicações das nossas estradas, né, e no atendimento da saúde, da educação, enfim.
Que é o que gostaríamos que estivesse sendo feito, né, professor? Então, para finalizar, o que a gente pode esperar? O que será que podemos esperar dessa situação?
Eu acho que é fundamental que a sociedade, né, nas suas mais diferentes, nos seus mais diferentes espaços, né, de organização, as entidades, os conselhos, os sindicatos, enfim, toda a sociedade, as próprias empresas, as associações empresariais, a sociedade civil como um todo, né, precisa debater, precisa discutir essa questão, né, para que a gente consiga, a médio prazo, encontrar saídas. Né, saídas que passam, evidentemente, também pela retomada do crescimento econômico, tanto do Estado quanto do país. Quer dizer, nós estamos numa situação também do ponto de vista econômico, numa situação de recessão, né, com um crescimento zero ou até negativo do PIB, o que obviamente significa menos a receita para os estados, né? Quer dizer, e aí mais uma vez a pressão por aumentar os tributos, aumentar a alíquota. Agora, o aumento dos tributos, né, certamente vai ter um impacto negativo no consumo, que por sua vez, né, fragiliza mais uma vez toda a vitalidade da economia de um Estado. Então, mas o fundamental é a sociedade debater mais essa questão junto com os governantes para encontrarmos saídas de médio e longo prazo.
Professor Sérgio Luiz Alebrand, que é doutor em desenvolvimento regional, participou do programa Gestão Social e Cidadania de hoje. E a gente falou então a respeito dessa crise governamental e financeira em que se encontra o Estado. Professor, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade e sempre, né, que a gente puder participar para debater, né, questões importantes para a sociedade e para o estado do Rio Grande do Sul, estamos à disposição.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.